Como criar um modelo de vendas do século 21? Certamente você já percebeu que o mercado desse século exige do profissional, exige da gente cada vez mais competência, profissionalismo, criatividade, inovação. São tantas competências da área comercial, conhecimentos múltiplos, inteligência emocional e agora mais ainda a gente vivendo com esse tempo de Covid-19, coronavírus e com tantos desafios que estão acontecendo e desafios que virão pela frente. Muito bem, eu sou o Cláudio Zanutin, estou aqui mais uma vez para conversar contigo, bater um papo nesse podcast incrível para a gente trocar ideias. Bom, muito mais do que trocar ideias não vai dar, né? A não ser que você escreva aí e a gente converse depois. Mas para eu poder explicar aqui e contribuir contigo de alguma forma com algum conteúdo, tá certo? Então, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse podcast. Conhecimentos de marketing digital, e-commerce, softwares de gestão do relacionamento com o cliente, associado às habilidades em técnicas de vendas e planejamento de vendas, inteligência de vendas. Agora eu estou construindo conteúdos e pensando, abraçando um pouco do meu conhecimento a respeito da estratégia. Eu dei aula de estratégia há muitos anos na universidade, né? Dei aula de planejamento estratégico, pensamento estratégico, construção estratégica, estratégias de marketing, de mercado. Então agora eu estou falando muito, querendo trazer a gente para essa reflexão nesse momento de que a gente precisa de uma inteligência de vendas, a gente precisa de uma estratégia de venda. Então todas essas competências que eu te falei são desejadas por diretores, gerentes comerciais dessa nossa modernidade, desse nosso século 21. Quanto aos nossos vendedores e às nossas vendedoras, mesmo possuindo domínio das técnicas de vendas, é bom que um vendedor de alto impacto ainda deva possuir um espírito desafiador, além de tudo isso, né? Que é o esteja motivado, é o motivo para ação, de um coração que age, tem que agir com coragem. Outra coisa é que a transformação digital veio para nos ensinar como a gente pode utilizar a tecnologia em prol de nós mesmos, seres humanos e dos nossos negócios. Mas é o seguinte, ó. As mudanças estão chegando a um ritmo acelerado e criando uma competição que já ultrapassa o nível da concorrência. Hoje, todos os mercados estão disputando os mesmos consumidores e nessa disputa ganha mais quem entregar valor para o seu cliente. Produtos e serviços mais rápidos, experiências digitais incríveis e coisas extraordinárias para o teu cliente. Nós, clientes, estamos cada vez mais exigentes quando a gente espera um produto consumo. Agora, cuidado, hein? Muito cuidado, tem uma onda aí de comoditização do tudo, a gente tem que parar com isso, nem tudo é commodity, e mesmo em commodity, eu estava falando isso outro dia para um grande player do mercado, que é a LDC, que é a Lewis Driffels Company, que também lá tem quatro tipos de milho, né? Quatro tipos de milho, três tipos de acabamento, então tem muita coisa no meio do caminho, que mesmo a commodity tem alguns pontinhos diferenciados e de diferenciais que a gente tem que acreditar. Outra coisa aí, essa transformação digital, ela não exige obrigatoriamente o uso da tecnologia de ponta para tornar a sua empresa, o seu produto, serviço ou você mesmo como um líder de mercado. Seu foco na experiência do cliente busca justamente um tratamento mais humano que atende às expectativas do consumidor durante toda a jornada de compra e assim cria valor agregado que você procura para entregar e para produzir no teu negócio, nas tuas vendas, no teu dia a dia, né? Essa transformação, ela abriu novos mercados e graças ao poder que os consumidores têm em mãos atualmente, as empresas precisam suprir estas demandas que nunca viram antes e da forma como nunca viram. E agora, mais ainda, depois desse tempo que a gente está passando, essa pandemia global que a gente está vivendo, que a gente está enfrentando, e se Deus quiser, ela vai passar, porque a gente tem uma certeza, ela passará, ela vai passar. Então a gente precisa se municiar de estratégia, de pensamento, de tática, de ações, e assim que voltar, o que que a gente vai fazer para poder atender esses nossos clientes. Um plano de marketing é exatamente o que você precisa fazer se estiver pensando em fazer esse seu negócio retomar, crescer, repensar, reposicionar suas vendas também, pois é com ele que será definido quem é seu público, como é que você vai chegar até lá, como é que você vai recuperar, que público vem, que público novo chega, que público você não pode perder, o que você terá que fazer para garantir esses clientes, continue comprando sempre os seus produtos e serviços, porque como é que vai ser essa retomada, o que você tem feito hoje, inclusive, em termos de manutenção com seus clientes, será a descrição do mercado, seus objetivos e quais os melhores meios para que você consiga usar o marketing para atender os desejos e as vontades e os pensamentos e as necessidades dos seus consumidores. Este plano de marketing pode ser muito simples, tá? Mas é extremamente eficiente. A estratégia de marketing explica o que você deseja alcançar, quais são os objetivos e metas, e por meio da definição que você entende o seu negócio e se encontra hoje e onde você pretende chegar. O plano de marketing está diretamente ligado a um monte de conceitos que fazem todo sentido na hora de você trabalhar. Pois sem estratégia não existe razão para você gastar tempo ou investir tempo produzindo um bom plano de marketing. Não faria sentido criar o como sem o porquê. O plano de marketing deve dizer como você vai alcançar os objetivos e metas da estratégia de marketing que você está trabalhando, ou seja, quais serão as ações que você vai colocar na pista. E aí eu tenho aqui uma informação e quero compartilhar esse conhecimento com você de uma ordem que eu considero que seria muito interessante de você trabalhar. Primeiro, o objetivo, né? Pra você ter uma ideia, aumentar o número de vendas do seu negócio. Pode ser aí, e aí desenhar com um pouco mais de profundidade. Aqui eu tô dando um exemplo mais superficial, tá bom? Até porque você pode comprar o meu livro Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis, e nele você vai ver muita coisa legal. E outra coisa, se você entrar no meu site, claudiozanutin.com.br, tem um monte de ferramentas e um monte de cursos que você pode fazer lá, inclusive se inscrever na minha... no meu clube, tá certo? Que tem muita coisa legal lá. Então, outra coisa, estratégias de marketing, né? Focar em novos segmentos de mercado. Hoje, tu tem que ter um plano de marketing. Desenvolver as campanhas de comunicação voltadas para esse público. E aí tem a ação de marketing, que é criar uma lista de transmissão no WhatsApp, por equipe para vender, operações de trade, ou ajuda de visual merchandise, enfim. Tem várias ações em segmentos diferentes que a gente tem que pensar em trabalhar e como vai trabalhar isso. De novo, ó, não tem o pulo do gato. Eu digo isso direto, trabalhar dá um trabalho danado, você tem que se esforçar, tem que pensar o que vai fazer, tem que parar agora nesse momento, refletir, esse é um momento de reflexão, não é um momento de pânico, de desespero, tem que usar agora muito da parte da razão, eu sei que as dificuldades estão cada vez mais aumentando, se não tem venda não tem comissão, não tem faturamento não tem venda, e a comissão não vem, as contas vêm para pagar, enfim, a gente tem os desafios, mas eu quero nesse aqui encorajar você. Quero trazer uma palavra de ânimo e ideias para que você possa pôr no papel e pensar e refletir e desenhar, entendeu? Eu resolvi gravar esse podcast com uma palavra de ânimo, um sopro do espírito para cima de você, que é ânima, né? Que é pneuma, que é sopro do espírito. Depois de fazer esses passos que eu te falei aí, e aí você vai estar um pouco mais pronto para começar o teu plano de marketing. E aí, meu rei, minha rainha, é trampo na veia, porque eu quero te dar aqui 9 etapas para você fazer uma forma aí e você seguir esse plano. Primeira coisa, análise atual da empresa. Quem é a empresa e que situação que ela está hoje, porque as tomadas de decisão elas estão muito curtas. Tá certo? Tomada de decisão está assim, ó, super fast, super rápida, a gente tem que decidir. Estude a atuação e situação de qual a sua empresa se encontra e leve em consideração o volume de vendas, o histórico de faturamento, posicionamento da marca, custo de rentabilidade de cada produto, recursos disponíveis, dimensão atual e potencial da empresa que você tem ou da empresa que você trabalha. Se liga, hein? Isso aqui foi só no ponto 1. No ponto 2, tem que fazer uma análise de mercado. Essa etapa aí consiste em avaliar com urgência ou a urgência do tamanho do mercado, custo de aquisição de clientes, exclusividade de oferta, investimento inicial e potencial da venda e de produtos primários e produtos secundários. Tem que pensar aqui também em cross-selling e upselling. Então olha só quanta coisa vai dentro de cada item. Se você quiser, ouve de novo o podcast, para, né, anota, faz aí essa lição de casa. Aproveita que agora é um tempo de reflexão. Ponto 3, faz uma análise da concorrência. tem que entender quem é a concorrência, muito mais agora, porque a concorrência está se posicionando, ela está se mexendo, ela está agindo de forma rápida. Então a gente tem que identificar quais são os principais concorrentes, veja de que forma eles se posicionam no mercado, quais são as características mais relevantes de produtos e serviços que eles oferecem, quais são as limitações da concorrência, como é a política de preço, quais as principais ações de marketing adotada. Faça um cliente oculto, ligue, manda e-mail, sei lá, pede para alguém ligar, sempre tem uma saída. Ponto 4, definição do público-alvo e o que você vai vender. Hoje o pessoal chama público-alvo de persona ou avatar, tanto faz, é o público-alvo. Definir uma persona é fundamental para que sua empresa, seu produto ou serviço possa oferecer soluções mais assertivas e que realmente façam sentido para esse consumidor. Para a construção da persona, defina qual é o nome, profissão, renda média, faixa etária, renda variável, não é? Estado civil, que tipo de conteúdo essas pessoas mais consomem, que tipo de aparelho eletrônico ela usa, qual é o device, enfim. Tem vários mecanismos de pesquisa. Trabalhar dá trabalho, minha amiga, meu amigo vendedor. Dá trampo, meu. Tem que pôr a mão na massa e não ficar aí pelos cantos lamentando, não. Ponto 5 é definir quais são os objetivos, pô. E aí definir o objetivo de curto e médio prazo, mas não tá, caraca, velho, como é que eu vou pôr um objetivo nessa situação que a gente tá vivendo agora? Como é que eu vou pôr um objetivo nessa condição, cara? A gente não sabe a tomada de decisão de amanhã. Eu tenho dito isso direto pras pessoas, ó. Presta atenção aqui agora, presta atenção. Põe seus ouvidos atentos, sua escuta atenta agora nesse podcast. Seguinte, não fique traçando metas novas para sobrepor metas antigas ou metas velhas. Não tem meta nova para meta velha agora. É fazer o ajuste das metas, o ajuste dos objetivos que você está trabalhando agora. Vai lá na minha matriz de recursos, procura o meu curso sobre objetivos e metas. Você vai saber o que é matriz de recursos. Me chama, liga para mim, manda um WhatsApp, não sei, eu te mando isso aí. Tá certo? Mas é o momento que você precisa parar e olhar, não ficar criando coisas novas agora não, beleza? Tem que alinhar direitinho o teu objetivo em mente, a visão tem que ser garantida junto com o propósito, tá certo? Ponto 6 é a elaboração do mix, pô. Definir as variáveis que podem despertar o desejo de compra do consumidor. Como você faz isso? Descobrindo a dor dele. Quando você fez a investigação, você sabe o que precisa ser feito. E aí, 7, plano de ação em vendas, meu. Tem uma lista aí de 5 ou 10 ações de marketing baseadas nas etapas anteriores. Descreva atividades ou as suas expectativas de resultado. Tá certo? Põe no papel, meu. Dá um trampo da bexiga. Eu tô fazendo isso. Gente, eu faço isso direto. Tô fazendo tudo de novo para poder fazer o trabalho dos produtos online, que são os infoprodutos. Tá certo? Hoje eu tô vivendo um tempo onde não tem as palestras, não tem os treinamentos presenciais e a gente tá tendo que enfrentar um modelo novo de mercado. É um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E eu já falei, para vencer esse mundo VUCA, você tem que ter uma boa visão com propósito, você tem que ter um entendimento do que está acontecendo, clareza na tomada de decisão e agilidade para vencer essa ambiguidade, tá certo? Ponto 8 é cronograma e orçamento. Especifique as datas e períodos de realização de todas essas atividades que você vai trabalhar. Tá certo? Então tem que pular, não sei o que você vai usar uma planilha de Excel, vai usar um Schedule, vai usar o Trello, vai usar o Google Docs, eu não sei, usa a ferramenta que mais faz sentido para você e põe isso para funcionar. Ponto 9 aqui, estabeleça indicadores chaves de desempenho. Por que eu deixei por último? Porque é sempre importante, o que não se mede não se gerencia, tá bom? Para quantificar os resultados e direcionar os recursos e esforços a fim de atingir esses objetivos pretendidos, é importante fazer isso. Então, pesquisas digitais podem ser usadas para monitorar esses resultados, como pós-teste de comunicação, pesquisa de satisfação do seu público, lembrança da marca, enfim, o que você quiser, tá certo? O que você quiser, share of mind, custom share, market share, enfim. Mas aí, que tal começar e colocar essas práticas todas em ensinamentos e elaborar um plano estratégico para você se tornar um grande vendedor, um modelo em vendas agora, hoje, para você conquistar novos clientes, para você encarar os desafios. Então, ó, siga essas etapas aí. Mantenha o pensamento positivo. Trabalhe a sua motivação, seu autoconhecimento, sua autorresponsabilidade, a sua autobusca, a inteligência emocional. Esse é um momento que você precisa parar e refletir. Não tome decisões precipitadas agora. Planeje para tornar a experiência dos seus clientes cada vez melhor daqui a pouco. Isso vai passar, meu. Vai passar. E aí, você vai poder transformar a tua empresa, teu negócio, tuas vendas, um negócio de sucesso e uma coisa bem legal. Eu espero, então, que esse podcast tenha te ajudado, que esse podcast tenha trazido algumas informações importantes, algumas considerações importantes, e que, através dele, você possa gerar novos insights, novas percepções, que, através desse podcast, chegue até você aí e faça eco na sua mente, no seu coração, daquilo que você pode trabalhar hoje, aqui, agora, e começar a planejar. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Fica com Deus.